voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Na mensagem de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional em 1951, Getúlio Vargas colocou a necessidade de reforma do Estado. Segundo o presidente eleito, o país precisava servir melhor aos cidadãos e por isso era necessário mudar os métodos da administração pública. Outra diretriz, apontada pelo presidente, era a de tornar igual a competição social, ou seja, dar a todos os brasileiros as mesmas condições para a ascensão social, para o trabalho e para o cumprimento das leis. Para cumprir essas diretrizes, Getúlio afirmou na mensagem que precisaria do apoio do Congresso Nacional e lembrava que as eleições de 1950 mostraram que os brasileiros queriam a democracia e temiam a volta de um regime autoritário. Getúlio Vargas garantia ainda a colaboração do Executivo com o Legislativo.
Esta é também uma mensagem de cordial colaboração do Poder Executivo, na qual desejo inicialmente manifestar a minha inteira confiança no labor objetivo e fecundo do Congresso, no sentido de dotar o país, no menor tempo, da legislação adequada ao seu desenvolvimento econômico e social, e de prover o Poder Executivo com os recursos legais para uma ação plástica e eficiente nas novas condições externas e internas, bem como para o desempenho pleno e responsável dos seus deveres perante a nação.
Ao longo dos quase 4 anos que ficou na presidência, um dos principais projetos enviados por Getúlio Vargas ao Congresso Nacional foi o que criava a Petróleos Brasileiros S.A., a Petrobras.
Vou assinar uma mensagem para o Congresso Nacional, em cuja alta compreensão e patriotismo confio para que ele estude e resolva um dos problemas fundamentais do Brasil. Quero me referir à solução do problema do petróleo, que, como sabem os senhores, tem uma influência mundial.
Na mensagem lida em 6 de dezembro de 1951, Getúlio reforçava a importância do petróleo.
Todos conhecem a importância capital que tem para nós o desenvolvimento do petróleo. Se sobrevier a eventualidade de uma guerra, nós poderemos ficar de um momento para outro privados de transporte pela falta de petróleo. E se não houver, estaremos sempre presos a uma dependência econômica e todos os anos assistindo pelo aumento da importação do petróleo e seus derivados, assistindo a uma contínua evasão das nossas divisas, quando temos em nosso território o petróleo para explorá-lo.
E explicava o propósito do projeto que enviava para a análise dos parlamentares.
Este projeto visa a criação de uma companhia mista para a exploração do petróleo, a intensificação das pesquisas e a sua produção econômica. Esta companhia, que tem o controle do Estado, é formada por capitais brasileiros, recursos brasileiros e fundada dentro da nossa legislação nacionalista sobre o petróleo.
A criação de uma estatal para cuidar da extração, refino e distribuição do petróleo acabou se tornando um dos principais temas abordados no Congresso Nacional. A questão polêmica era, sobretudo, o aspecto nacionalista da medida. O senador Assis Chateaubriand, representante do PSD paraibano, famoso por suas posições polêmicas e pela sua força política como dono dos diários associados, afirmava que o nacionalismo era um erro em tempos de cooperação econômica no pós-guerra. No dia 10 de março de 1953, Chateaubriand ocupou a tribuna do Senado para mais uma vez atacar o nacionalismo de Getúlio Vargas e a ideia de tornar as operações referentes ao petróleo um monopólio estatal.
Desde mais de 20 anos, temos usado a pena e a voz contra o monopólio estatal, tanto pela indústria do aço quanto pela do petróleo. Se é preciso converter o Brasil num produtor e exportador do óleo em bruto e produtos acabados, ferro, manganês, a estrada já está aberta. O caminho mais rápido e mais produtivo é o da iniciativa privada.
Segundo Chateaubriand, o Brasil não tinha experiência com o manuseio do petróleo e deveria seguir o exemplo de nações desenvolvidas, onde o início das explorações também contou com a cooperação de outros países. A mesma posição era defendida pelo senador cearense Plínio Pompeu, em uma parte a Chateaubriand.
No Brasil, entretanto, onde tantos problemas são insolúveis por falta de recursos, entendem que o petróleo não deve ser resolvido com o auxílio do capital estrangeiro. Em todos os países, todavia, inclusive na América do Norte, foi ele solucionado por esta forma.
Para Chateau, o exemplo a ser seguido pelo Brasil na América Latina era o da Venezuela.
Renegando todas as veleidades e imposturas do monopólio estatal, sem que o Estado se superpusesse à iniciativa privada ou do indivíduo. Pelo contrário, respeitando os direitos de quantos requerem concessão para pesquisar e explorar petróleo no território nacional. Tal a solução fecunda que Vicente Gomes deu à Venezuela. Que bela e oportuna reação do Estado venezuelano sob o gládio de um ditador sagaz. Ele é um produtor do petróleo e, como tal, se abstém de ser concorrente da iniciativa particular. Abandona o óleo, mas, em compensação, quantos outros enormes problemas não enfrenta e resolve?
O senador Chateaubriand queria a rejeição do projeto enviado pelo governo Getúlio Vargas ao Congresso e que chegou ao Senado no final de setembro de 1952.
Sim, rejeitá-lo em limine. Preparemo-nos para abrir aqui o debate em torno da Petrobras dentro de um horizonte mais amplo do que aquele em que ela foi discutida e aprovada na Câmara. E vamos ou modificá-la para que na sua estrutura venha o petróleo como iniciativa privada ou recusá-la se tal não for possível. O monopólio estatal é que seria um desastre para o país.
Outro senador que defendia mudanças ou a rejeição do projeto era o potiguar Querginaldo Cavalcante, representante do PSP, mas por razões diferentes das de Assis Chateaubriand. Para Cavalcante, o Brasil não deveria abrir em nada a economia nacional para o capital privado e, por isso, a distribuição do petróleo e dos derivados por empresas particulares deveria ser alterada na proposta de criação da Petrobras. Na mesma linha de Cavalcante, o senador Landulfo Alves, do PTB da Bahia, defendia o monopólio estatal para o petróleo. O senador afirmava que era preciso ter consciência dos perigos oferecidos pelos grandes conglomerados internacionais do petróleo, como o de fomentar levantes internos nos países onde operavam. O senador baiano defendeu o monopólio estatal em discurso no plenário do Senado no dia 31 de outubro de 1952.
A solução 100% estatal é de todas a melhor. E a que devemos seguir, a menos que todo impossível ou de efeitos excessivamente lentos. Nela, pode cooperar francamente o capital privado nacional sob forma de empréstimo livre ou compulsório, mas sem vínculo algum com as jazidas ou exploração.
No dia 4 de novembro do mesmo ano, Alves procurou dar um retrato do quanto a discussão sobre o petróleo estava preocupando os brasileiros em todas as classes sociais.
Os debates no Parlamento Nacional são apenas a ressonância do que se passa em todas as camadas sociais do país. Dir-se-ia o contrário, mas não há setor da vida brasileira onde o grave problema não se discuta, onde dele não se fale, onde sobre ele não se façam as mais otimistas e as mais negras conjecturas. Um só estado de espírito, um só estado de apreensões domina todas as populações, das mais opulentas e destacadas às mais obscuras e humildes.
Landulfo Alves afirmava que o capital estrangeiro não era bem-vindo por nenhum dos segmentos da sociedade.
O mesmo estado de alma invadiu a todos os brasileiros, e em nenhuma dessas classes outro pensamento, outra opinião, outro propósito domina, senão o contrário, a participação do capital estrangeiro na nossa exploração petrolífera, qualquer que seja a fase que se tenha em vista.
Outro PTBista que defendia o monopólio estatal e a criação da Petrobras era o senador gaúcho Alberto Pasqualini. O parlamentar contestava os motivos do interesse das petrolíferas internacionais nas, até então, supostas reservas brasileiras. Em discurso na sessão do Senado, de 4 de junho de 53, o senador afirmava que o desejo de criar um monopólio não era uma posição contra os investimentos privados, estrangeiros ou nacionais, mas era uma posição de defesa do interesse nacional em uma área vital para o país. Alberto Pasqualini dizia que o Brasil estava aberto ao capital privado, mas em outras áreas.
Ao capital privado, quer nacional, quer alienígena, ficarão abertos outros amplos setores de investimentos e de aplicação, onde poderá criar novas riquezas e não apenas aproveitar as existentes. Não temos necessidade somente de petróleo, mas alimentos, de trigo, de máquinas, de instrumentos agrários. Necessitamos de equipamentos industriais, de locomotivas, de tratores, de caminhões, de automóveis. Por que o capital alienígena não vem para o Brasil a fim de ser aplicado na produção dessas e outras utilidades? Seria, estou certo, recebido de braços abertos e lhe seria assegurada uma remuneração justa.
Pasqualini explicava por que defendia o monopólio estatal.
Senhor presidente, quando defendo a tese do monopólio estatal da exploração do petróleo, não o faço em receio de trustes, embora ninguém no mundo desconheça sua ação antissocial. Defendo o monopólio por conveniência econômica e social e para dar ao Brasil a chance de explorar o petróleo e auferir os benefícios dessa riqueza. Não nos basta querer o petróleo. É necessário também não subtrair à nação os benefícios integrais dessa exploração.
O Senado aprovou o projeto de lei 265 de 1952, no mês de setembro de 53. A lei foi sancionada pelo presidente Getúlio Vargas em 3 de outubro do mesmo ano, quando completava 3 anos de sua vitória nas eleições de 50. No dia 5 do mesmo mês, o senador Landulfo Alves, um dos grandes defensores da Petrobras e do projeto do governo no Congresso, comemorava o fato de o Brasil ter, a partir daquela data, o monopólio sobre o petróleo. A Petrobras, na visão de Landulfo Alves, era a principal obra do governo Getúlio Vargas.
Esta supera em importância política, econômica e social todos os atos do governo nesta esfera de ação, como se alteia, dentre todos, os da não pequena história político-econômica do Brasil. E o fato de se haver constatado a colaboração íntima do Legislativo, tão harmonicamente com o Executivo, na feitura do transcendente diploma legal, ainda mais destaca o feito. Mais o cometimento orgulha, mais confiança desperta.
Na sua última mensagem ao Congresso Nacional, em 1954, Getúlio Vargas se concentrou basicamente nas questões de infraestrutura, como as áreas de armazenagem da produção agrícola, processamento do carvão nacional, energia elétrica e modernização dos portos. Getúlio apresentava números sobre o crescimento do país.
O aumento da renda nacional per capita, por exemplo, vem se processando recentemente a taxa bastante elevada, de 8,2% por ano, em ritmo, portanto, comparável ao dos países mais progressistas do mundo. O nível de atividade econômica mantém-se alto, sustentado por uma expansão do consumo da ordem de 7,5% e dos investimentos de 12,4% em média ao ano. As soluções dos mais importantes problemas nacionais, econômicos em essência, e que ainda se antepõem ao progresso do país e à inteira satisfação das justas aspirações do povo, já hoje se encontram perfeitamente encaminhadas num sistemático e concentrado esforço de organização e investimento.
Sobre o petróleo, Getúlio reafirmava a necessidade de ampliar a exploração no Brasil e garantir o suprimento do país pelos seus próprios recursos. Por isso, a Petrobras, já aprovada pelo Congresso Nacional, era importante.
A nação hoje está esclarecida sobre o que significa o surgimento da Petrobras como organismo do Estado para enfrentar o problema do petróleo em bases industriais e comerciais. Se sua atuação futura há de se resultar, sem dúvida, profunda modificação na economia brasileira, que necessita reduzir a sua dependência do exterior nesse campo de atividade, ou não poderá desenvolver-se plenamente. Sem derivados do petróleo, acessíveis nos volumes reclamados pelo consumo nacional crescente, toda a vida do Brasil ficaria abalada.
Em seu discurso no dia 31 de dezembro de 53, ao fazer o balanço do ano, Getúlio Vargas também falava das propostas do governo para ampliar o crescimento do país em 54. As três linhas principais de atuação seriam a eletrificação rural, o desenvolvimento da Amazônia e o início dos trabalhos da Petrobras.
Por meio da qual demonstraremos de maneira concreta aos pessimistas e descrentes estamos aptos a resolver o problema do petróleo em bases nacionalistas, isto é, com o trabalho, a técnica e o capital exclusivamente brasileiro.
No próximo bloco, a crise política rondava o presidente Getúlio Vargas desde o início do seu governo, que terminará com o suicídio do presidente.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.